Olá, vocês estão ouvindo o Pudim, podcast unificado de diálogos multidisciplinares da UTFPR. O Pudim de hoje estará servido à mesa do professor Edward Henry Louis para um minicurso sobre o avanço do protestantismo no Brasil. O minicurso faz parte do terceiro Diálogos de História, ciclos de minicurso online promovidos pela UFPR. Ele é professor de História no Instituto Federal do Paraná. Possui graduação em História pela UFPR, é mestre em Educação na linha História e Historiografia da Educação pela UFPR, é doutor em História na linha Arte, Memória e Narrativa pela UFPR. Esse minicurso será dividido em três partes. Este primeiro episódio falará sobre os primórdios do cristianismo e o avanço do cristianismo na Europa e a Reforma.
Olá a todas e todos, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Edward Henry, sou doutorando em História na linha Arte, Memória e Narrativa e vou acompanhar vocês, vou trazer a vocês esse mini curso, né, chamado Avanço do Protestantismo no Brasil. Ele faz parte do terceiro diálogo sobre História, ciclos de mini cursos online promovidos pela UFPR e o nosso mini curso vai ser dividido em cinco aulas, tá? Com os seguintes temas. O contexto europeu da reforma e da contra-reforma, o primeiro vídeo. O segundo vídeo, os primeiros protestantes no Brasil. O terceiro, protestantismo de imigração e protestantismo de missão. Quarto vídeo, o avanço das igrejas pentecostais no Brasil. E, finalmente, o quinto vídeo, falando sobre o estabelecimento do neopentecostalismo. Todo o nosso curso estará baseado em fontes históricas e em uma historiografia confiável, né, reconhecida tanto na academia quanto por muitas denominações protestantes. Lembrando que o nosso propósito não é fazer nenhum tipo de proselitismo religioso, nem tampouco trazer algum juízo de valor dessa ou daquela denominação. O objetivo nosso é trazer uma abordagem bastante ampla a respeito da presença dos protestantes aqui no Brasil, né, a fim de que a gente possa compartilhar um pouco, né, dessa trajetória de um grupo, né, tão significativo hoje em nossa sociedade. E esse resgate histórico se faz necessário porque muitas vezes muitas pessoas, mesmo dentro das próprias denominações protestantes, desconhecem a origem do protestantismo de uma forma mais ampla, pensando assim num contexto ocidental, né, cristão ocidental, quanto mesmo no contexto brasileiro, até no contexto mais amplo, até mais fácil, né, obrigatoriamente se estuda isso na escola, né, é conteúdo lá do ensino fundamental, do ensino médio, você acaba passando pela reforma protestante. Mas como que esse grupo passa a se estabelecer aqui no Brasil, muitas vezes isso não é mencionado e isso passa desapercebido por uma grande parte das pessoas. Imagino que muitos que estarão nos acompanhando, o que eu vou trazer é bastante elementar, né? Porque possui uma vivência nesse meio protestante ou já teve uma experiência com alguma determinada denominação protestante. Tá? Mas reforço que a intenção é apresentar de forma abrangente a instituição das denominações protestantes no Brasil. Então, muito obrigado pela sua participação. Eu desejo uma excelente jornada nesse pequeno diálogo sobre a história. Vamos lá? Vamos falar aí sobre o nosso curso, né? Vamos falar sobre o protestantismo no Brasil. É uma temática muito interessante, eu diria muito importante para entendermos aí esse fenômeno, né, do aumento do número de fiéis, né, das denominações protestantes. Muito provavelmente, né, muitos, né, de vocês que estão nos acompanhando têm alguma relação direta ou indireta, né, com o protestantismo, né? Se não faz parte ou já fez parte de alguma denominação protestante, certamente conhece pessoas, vive com pessoas, né, que seguem as doutrinas protestantes. Então, só isso já nos causa a necessidade, né, de entendermos, né, essas denominações, né, suas origens e como que elas se estabeleceram aqui no Brasil, né? Mais uma vez eu reforço, o objetivo aqui não é fazer nenhum juízo de valor, né, considerar o certo ou errado, mas tentar entender essa trajetória, né, das denominações protestantes no Brasil. Nós vamos fazer isso, né, através de um olhar histórico, e quando a gente fala de história, né, nós estamos falando de uma área de conhecimento, né, que leva em consideração três pontos muito importantes, eu diria basilares, né, para a história, para toda e qualquer narrativa histórica. O primeiro deles é, eu diria, a utilização de fontes, a utilização de documentos, né? Então o historiador, ele trabalha, a sua principal ferramenta de trabalho é o documento, né? A partir de uma crítica a esse documento, né, nós estabelecemos algumas considerações, né, e tentamos compreender, né, aquilo que se passa sobre um determinado tema. Outro ponto importante é esse documento, muitas vezes, ele é observado a partir daquilo que também outros historiadores já pensaram, já refletiram sobre o tema, né? Esse tema relacionado à religião, religiosidade, é um tema muito amplo, muito vasto. Muitos outros pesquisadores já se debruçaram sobre ele, sobre diferentes aspectos, né? Então nós utilizamos muito esses autores, né, que já foram, né, criticados, já foram comentados, que já foram avaliados pelos seus pares, né? Portanto, se configura em uma historiografia, né, digamos assim, uma historiografia confiável. São pesquisadores e intelectuais que já passaram pelo crivo, né, de várias críticas e que hoje, né, nós podemos utilizar com uma certa tranquilidade, pois sabemos que é uma perspectiva muito bem avaliada. Tá? Então, historiografia, né, falamos a partir de uma historiografia confiável, isso é muito importante. E o terceiro pilar que eu colocaria é todo e qualquer tema que a gente trabalha na história, ele precisa estar muito bem contextualizado. Né? Nós precisamos entender o contexto no qual se insere aquele tema para que possamos traçar considerações coerentes, né, considerações válidas, né, para entender aquele fenômeno. Tá? Portanto, a partir desses três pilares é que vou ministrar esse curso sobre o avanço do protestantismo. Quero compartilhar com vocês aqui uma linha do tempo, né, que eu fiz. Né? Ela não tem a pretensão, né, de dar conta de todos os pontos, mas eu selecionei alguns aqui que eu considero importantes para a gente começar a falar sobre o protestantismo. Quando nós começamos a falar sobre o protestantismo, o primeiro ponto que é importante a gente destacar é que o protestantismo é uma vertente do cristianismo. Todas as igrejas protestantes são igrejas cristãs, certo? E as origens desse cristianismo, obviamente, estão ali nos ensinamentos de Jesus Cristo, que pregou entre o ano 27 a 33, que iniciou sua pregação sistemática, digamos assim, chamando discípulos e fazendo ali as suas pregações e estabelecendo os princípios dessa nova religião. Jesus Cristo vivia na Judeia, uma região que na época, no século I, né, era pertencente, era dominada pelo Império Romano. Tá? Isso é muito importante destacar, né, que Jesus Cristo, por religião, ele era judeu. E por, digamos assim, né, vou usar um termo não muito correto, né, por nacionalidade, não existia isso na época, né, mas por nacionalidade ele era também judeu. Tá? Mas estava inserido em um contexto, né, de dominação romana. Né? O grande drama que acontece ali no contexto da vida de Jesus Cristo é essa tensão, né, entre os judeus e os romanos. Né? A gente percebe isso pela leitura aí, dos evangelhos. Tá? Então, seria o primeiro documento aí que nós vamos destacar, né, são os evangelhos. Ah, mas esses evangelhos são confiáveis? Eles servem como documento? Bom, toda e qualquer produção humana, ela serve como documento, desde que ela seja criticada, desde que ela seja avaliada, certo? Vamos pensar um pouquinho sobre os evangelhos, né, que contam a história de Jesus Cristo. Provavelmente, eles foram escritos a partir da década de 70, do primeiro século. Tá? Algumas pessoas questionam, né, sobre essa data. Aliás, todas as datas aqui, principalmente anteriores ao século III, ao século IV, todas essas datas, elas não são totalmente precisas, mas também não são imprecisas. Tá? podemos ter aí uma variação de 4 a 7 anos, né, devido à mudança do calendário que ocorreu durante o período medieval. Tá? Mas essa variação, que foi feito um ajuste, né, tanto que o nosso calendário se chama calendário gregoriano, que foi criado, né, foi instituído pelo Papa Gregório, então nesse contexto já cristão, de uma Europa cristã. É importante destacar, né, que o nosso calendário, todo e qualquer calendário, é uma escolha, né, é uma escolha e um estabelecimento de cada cultura. Não significa que hoje, no mundo, todas as pessoas estejam no ano 2023, por exemplo. Nós temos culturas diferentes que seguem calendários diferentes. Os judeus têm um outro calendário, os árabes têm outro calendário, os chineses têm outro calendário, tá? E assim por diante. Né? Nós estamos tomando como referência esse calendário que nós seguimos, né? O calendário gregoriano, que estabelece o ano 1 como o nascimento de Cristo. E a partir desse calendário aí nós temos a sequência, tanto que a nossa divisão principal, né, ela está estabelecida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Ou seja, é um calendário que atende aos cristãos, né, aos povos que adotaram o cristianismo. Bom, voltando aqui falando dos evangelhos, né, uma outra crítica que é feita é que, por exemplo, esses evangelhos eles foram escritos, provavelmente o livro de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, tá? Não está na mesma sequência cronológica que aparece na Bíblia, né? Na Bíblia aparece Mateus, Marcos, Lucas e João. Provavelmente a sequência cronológica foi Marcos, Lucas, Mateus e João, tá? É o que os estudiosos, né, a respeito das escrituras, têm feito pesquisas e chegado mais ou menos a essa conclusão. Então, alguma das críticas, por exemplo, é que como que a gente pode confiar de que o que está relatado nos evangelhos é de fato verdade, sendo que é um distanciamento aí de mais ou menos 40 anos da morte de Cristo à sua primeira biografia, né, que seria o Evangelho de Marcos. Tá? De fato, é um intervalo, principalmente pensando, né, na nossa lógica de hoje, né, do imediatismo, qualquer coisa que aconteça em qualquer parte do mundo, a gente fica sabendo imediatamente pelas redes sociais, né, através das diferentes mídias, né, que nós temos hoje, uma velocidade de comunicação muito grande, né, mas a gente pode considerar os 40 anos ali, né, pensando numa realidade do século I, como um período viável, né, para se compreender e para se relatar a história de uma pessoa, né? Lembrando que essa tradição ela foi passada oralmente, né? Muito provavelmente, talvez com exceção de João, né? Quem escreveu os evangelhos, os três primeiros, né? Mateus, Marcos e Lucas, não conviveram diretamente com Cristo. Eles eram discípulos de discípulos, ou seja, eles escreveram sobre aquilo que eles ouviram falar do que aconteceu. Mas uma pesquisa bastante séria. Aí, não necessariamente daí você pode questionar, por exemplo, mas e Mateus? Mateus era discípulo. É que acontece que muitos livros da Bíblia, eles levavam como título um nome de autoridade, um nome de uma pessoa confiável, digamos assim, uma pessoa que tinha uma certa autoridade naquela, mas não necessariamente aquela pessoa que escreveu. Então, acontece isso, ok? O que não descredibiliza em nada aquelas inscrições, desde que a gente possa pensar, né, nessas variáveis. Um teólogo, eu estava lendo até essa semana, um teólogo questionando essa questão aí da biografia de Jesus, né, pelos evangelhos, né, e esse distanciamento histórico de aproximadamente uns 40 anos. Existem estudiosos que afirmam que esses livros foram escritos antes, tá, do que esse período. Essa periodização que eu coloquei aqui na linha do tempo é uma das mais aceitas, tá? Até mesmo entre teólogos, confessionais, enfim, tá? Mas existe questionamento sobre ela, tá? Não é um ponto pacífico, não é uma verdade absoluta, tá bom? Esse teólogo, um teólogo inglês, não vou lembrar o nome dele agora, mas ele levantou a seguinte situação. Ele falou assim: questionam muito sobre esses 40 anos da escrita da biografia de Jesus Cristo. No entanto, uma biografia que não é questionada, né, que é a biografia de Alexandre da Macedônia, né, ela tem um intervalo da morte dele até a escrita da biografia, da sua primeira biografia, um intervalo de 400 anos. A primeira biografia de Alexandre da Macedônia foi escrita por Plutarco, no Império Romano, cerca de 400 anos depois da morte de Alexandre. Ou seja, esses 40 anos perto dos 400 não é nada. Então é importante entender, né, toda essa dinâmica daquilo que foi escrito e daquilo que de fato aconteceu, né? A tradição, ela era oral, a partir de um determinado momento é que passou a ser escrita, tá? E essa escrita, a escritura, ela vai ter um papel fundamental aí para nós entendermos o cristianismo. Mas enfim, voltando aqui para a nossa linha do tempo, nós vemos ali, entre o ano 45 ao ano 50, é o período da pregação do cristianismo pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também, né, um seguidor de Cristo, que se converteu ao cristianismo, não era cristão, era judeu, né, por religião, se converteu e passa a exercer uma liderança entre os seguidores de Jesus, tá certo? Então nós temos ali, evidenciado pelos evangelhos e pelas primeiras cartas ali presentes no Novo Testamento, nós temos três lideranças, né, entre esses discípulos, né, após a morte de Cristo. Pedro, né, tradicionalmente apontado pela Igreja Católica como o primeiro Papa, né, isso é uma questão de tradição, tá? Ele nunca utilizou esse termo, né, nunca foi utilizado diretamente por ele ou pelos seguidores ali, chamando ele de Papa, né, mas a tradição católica atribui ele como se fosse o primeiro grande líder da Igreja. Pedro, Tiago, também seguidor de Jesus, discípulo de Jesus, também foi uma liderança importante ali, ali junto com Pedro, e o terceiro, o apóstolo Paulo. Então, desde o início do cristianismo, existiam divergências a respeito de alguns pontos da doutrina entre essas lideranças. Tá? Tiago, Pedro e Paulo, eles divergiam em alguns pontos, e isso fica evidenciado no próprio Novo Testamento, né? Quer seja lá no livro de Atos, né, escrito por Lucas, quer seja nas próprias cartas, né, que eles escreveram. Né? O apóstolo Paulo escreveu 13 cartas, né, que estão no Novo Testamento. Pedro tem duas cartas, se não me engano, duas cartas. E Tiago também tem uma carta lá, que foi selecionada, né, dentre as muitas produções ali do período. Né, alguns livros foram escolhidos, né, ao longo da história da Igreja para comporem o cânon, né, para comporem os livros que iriam para pertencer ao chamado Novo Testamento, a Bíblia. Tá? Quando nós observamos isso, nós podemos concluir que dessas divergências entre Pedro, Tiago e Paulo, prevaleceu a visão de Paulo sobre determinados aspectos. E tem um ponto que é bem evidente, que é bem tranquilo, bem pacífico, né, da gente observar, que o apóstolo Pedro e Tiago, eles tinham uma visão a respeito da expansão dos ensinamentos de Cristo, né, que aquilo deveria ser apenas feito aos judeus, né, aos judeus e seus descendentes. O apóstolo Paulo é que traz, né, a ideia de que a mensagem do evangelho deveria ser para todos, né, tanto para o judeu quanto para o gentil, que era a maneira com a qual eles chamavam aqueles que não eram judeus, né? Então, esse é um aspecto que a gente percebe que prevaleceu a visão do apóstolo Paulo. E tem vários outros na doutrina cristã que nós vamos observar que vai prevalecer a visão paulina, né, de cristianismo, diferente da visão de Tiago, né, que tinha algumas ideias específicas, diferente das de Pedro, e eles, naquela época, naquele contexto, eles divergiam. O apóstolo Paulo, né, ele vai pregar ali entre os anos 45 e 60, é o período de pregação dele, e sob Nero, né, o imperador Nero, do Império Romano, é que ele vai ser perseguido, vai ser preso e vai ser morto, tá? Da mesma maneira, o discípulo Pedro, né, também vai ser morto ali, provavelmente ali pelo ano 62, aproximadamente, né, eles vão ser martirizados. Então nós temos, a partir da década de 60 do primeiro século, né, até lá, o século IV, nós vamos ter um período de perseguição e martírio aos cristãos, tá certo? Esse período, né, ele vai ser marcado pela perseguição, onde esses cristãos eram presos, eram mortos, tinham seus bens confiscados, não tinham liberdade, né? Lógico que em diferentes graus, né, de acordo com o imperador, com quem estava governando na época, né? Lembrando que esse cristianismo, ele passa a estar circunscrito no Império Romano, tá? Entre os povos ali dominados pelo Império Romano. Para além das fronteiras, eles vão se expandir, o cristianismo vai se expandir para além das fronteiras do Império Romano, mas de uma maneira muito mais lenta, né? Tanto que até hoje nós vemos as consequências disso, né? Olha que nós temos o cristianismo. Nós temos cristianismo no Ocidente, né? Entre os países ocidentais prevalece o cristianismo. Em outras regiões, ele não é necessariamente a religião que prevalece, tá certo? E por consequência, esse cristianismo que se estabelece ali no Império Romano, ele vai se consolidar e vai chegar até nós, como nós conhecemos, né? A partir de toda uma estrutura hierárquica que vai ser formada, né? A partir, especialmente a partir de Constantino, né? Nós vemos ali que os cristãos, ele é o primeiro imperador a se converter ao cristianismo, né? Então, a partir dali, esses cristãos, esses grupos cristãos, começam a exercer um protagonismo político também. Mas o que eu queria frisar nesse primeiro vídeo é que no cristianismo, já desde o seu início, né, os primeiros discípulos de Cristo, eles já apresentavam momentos de cisão, de diferenças de ideias, diferenças doutrinárias entre si. Né? Isso é uma constante aí na história do cristianismo. Com o final do Império Romano, do Ocidente, 476, né, nós vamos ter, então, uma ocupação do território, né, por povos, né, que vem de além das fronteiras do Império Romano. Vão ser chamados pelos romanos de povos bárbaros, né, mas em sua maioria são os povos de origem germânica, né, que vão se estabelecer, né, onde era o Império Romano, e vão travar vários conflitos, né, entre si, com os povos romanos que estavam ali. Enfim, é um período bastante conturbado ali, a virada do século IV, século V, né, ou seja, o período em que está iniciando a Idade Média, tá? Período medieval na Europa. E a igreja, ela vai ter, a igreja cristã, ela vai ter um papel muito importante nesse contexto, tá? Porque principalmente a partir do momento que esses povos se estabelecem e conquistam o poder político, eles vão contar com o apoio da igreja institucionalizada, né, para que eles possam governar, tá? Então vai praticamente haver um contrato, né, um acordo entre esses reinos, né, esses reis que se estabelecem ali no Império Romano, e agora dando uma característica um pouco mais próxima ao que nós temos aí, a Europa Ocidental, formando reinos, e a igreja vai ter esse papel de fazer essa conciliação, fazer com que as pessoas obedeçam esses reis, tá? Vai haver aí uma troca de interesses entre esses novos reinos e a igreja católica, o que nos leva, né, a uma situação de que, quando a gente vai chegando lá no século VIII, por exemplo, quando se estabelecem o reino franco, né, onde hoje é parte aí da grande parte da França, Alemanha, né, essa região mais central da Europa Ocidental, né, esse Império Franco vai se estabelecer, e quem vai coroar o rei, o Carlos Magno, super famoso, conhecido, vai ser o Papa, consolidando uma tradição em que nós temos a igreja concedendo o poder aos reis. Tá? Então a igreja vai concentrar muitos poderes, né, muitos poderes, tanto no âmbito político, quanto no âmbito econômico. A igreja vai receber muita doação, a igreja vai receber muitas terras, né? Lembrando que naquele contexto, terras era riqueza. Então a igreja vai ser dona de muitas terras, a ponto que alguns historiadores dizem que a igreja era a grande senhora feudal da Europa no período medieval. A igreja vai ter poder militar, vai ter soldados à disposição. Então, muito mais do que a grande maioria dos reis e reinos, quem vai concentrar poder nesse período medieval vai ser a Igreja Católica. Então, nós temos a chegada, era uma questão de status pertencer ao clero, pertencer à Igreja. Tanto que, nas famílias nobres, né, o que era comum acontecer? O filho mais velho herdava os bens, né, todos, as terras, as riquezas da família. O segundo filho, o destino era a Igreja. O destino era ele se tornar um clérigo, né, de preferência um bispo, ou quanto mais alta a hierarquia, mais poder essa pessoa ia ter. Então, muitas pessoas, né, isso é importante a gente deixar bem, bem claro, que muitas pessoas passaram a fazer parte da estrutura da Igreja Católica, pessoas que não necessariamente tinham uma vocação religiosa, mas sim tinham interesses políticos e econômicos, e passaram a pertencer àquela hierarquia eclesiástica que se formou e que, consequentemente, a gente vai observar, né, através aí da história, vai levar em muitos momentos a uma corrupção dos costumes, das práticas, e que vai gerar, obviamente, questionamentos. Algumas coisas em uma amplitude maior, vamos tomar como exemplo, 1054, nós temos o cisma da Igreja. A primeira grande divisão da Igreja cristã vai ser em 1054, quando o bispo, o patriarca de Constantinopla, vai se separar da Igreja Católica, criando a Igreja Ortodoxa de tradição grega, e o Ocidente, sob a liderança do Papa, a Igreja Católica Apostólica Romana. Então essa é a primeira grande separação que existe. A própria Igreja Ocidental Católica Apostólica Romana vai viver momentos de cisma, momentos de separação, quando nós vamos chegar a ter momentos em que ao mesmo tempo vão existir três papas e que vão disputar o poder da Igreja. A Igreja no período medieval, como é sabido da maior parte de todos nós, sabemos, a Igreja vai deter o controle sobre as mentes e sobre os corpos das pessoas. O temor do inferno, do mal, dos demônios, né, a Igreja vai se colocar como a grande protetora da humanidade. Então existe um misto de respeito, existe um misto de temor, existe um misto de medo, existe um misto de subjugação dessa população, né, ocidental, europeia ocidental, a essa religião, a essa religiosidade, que vai se tornando cada vez mais impositiva, a ponto de que não se podia discordar do que a Igreja, os padres, os papas, ao longo do tempo, determinavam. E isso não significa que não haviam vozes divergentes. Martinho Lutero não foi o primeiro homem, né, a se posicionar questionando a Igreja. Nós temos aí, ao longo da história da Igreja, desde Constantino até o Lutero, nós temos vários e vários questionadores da Igreja, questionadores da doutrina, questionadores dos comportamentos, dos hábitos. Nós temos movimentos reformistas, já mesmo Agostinho, lá no século V, no iniciozinho da história do cristianismo, da Igreja cristã, já questionava algumas práticas, já questionava algumas doutrinas da Igreja cristã. E a gente vai ver aí, ao longo da Idade Média, muitos outros vão se levantar. Alguns, de uma forma um pouco mais comportamental, digamos assim, a gente pode pegar ali no século XII, São Francisco de Assis, por exemplo, que assume uma postura de humildade, trazendo uma característica diferenciada, do que aquela Igreja estava apresentando, porque a Igreja oficial era uma Igreja da riqueza, da ostentação, das grandes catedrais, do luxo que o alto clero vivia. E aí você tem uma quebra já aí, é um exemplo, São Francisco de Assis. Nós vamos ter outras pessoas questionando a Igreja. Agora, um marco fundamental é a virada para o século XV, quando as ideias humanistas começam a fervilhar na Europa. Valores clássicos, Grécia e Roma retomam, tanto que esse período é chamado período renascentista, onde várias áreas do conhecimento começam a despontar e a trazer pensamentos diferenciados a respeito da vida, a respeito das relações humanas, a respeito da arte, a respeito da política, a respeito da economia e a respeito da religião também. Quando pensadores como Erasmo, por exemplo, começa a questionar a Igreja, começa a produzir textos satirizando situações, nós vemos aí que a Igreja também começa a perder um pouquinho desse seu poder quando os monarcas começam a assumir a frente de poder nos seus estados. Até então, a Europa ela não tinha uma centralização política dividida em estados nacionais. A gente fala hoje de uma França, de uma Inglaterra, de um Portugal, uma Espanha, Alemanha, Itália, posteriormente, mas esses estados nacionais eles começam a ser criados nesse período. Então, nem todo mundo que morava na França se sentia francês. A relação que as pessoas tinham era muito mais com a cidade onde nascia, tanto que as pessoas levavam o nome da cidade para se identificar, Leonardo da Vinci, Leonardo da cidade de Vinci, e assim quantos outros se posicionavam dessa forma. A partir daí que nós temos aí o estabelecimento desses estados nacionais. Esses estados nacionais, apesar de manterem uma religião, a princípio, em sua maioria, o catolicismo, desponta a liderança desses estados nacionais, para além da igreja, o príncipe, o rei, né? Não é à toa que Maquiavel traz para o plano humano, digamos assim, as relações de poder, que antes era atribuída à divindade. Ah, por que, que o rei é rei? Ah, o rei é rei porque Deus quis, né? Porque a igreja coroou ele como rei. A partir do século XV isso começa a ser questionado. É um princípio, mas vai mudando, vai moldando as mentalidades, abrindo caminho para raciocínios diferenciados em relação ao poder da igreja, à influência da igreja, à interferência da igreja em assuntos que vão para além mesmo da própria religião. Até que nós vamos chegar ali no século XVI, onde nós vamos ter os movimentos reformadores que vão questionar pontos de doutrina. Mas é importante destacar que o movimento das reformas ocorridos a partir do século XVI, eles têm um caráter doutrinário, mas eles têm um forte caráter político. Acima de tudo, eu diria, é um caráter político, porque a reforma, né, a separação, o surgimento das denominações protestantes, eles acontecem nesse contexto de que havia uma possibilidade da existência de outras religiões. Fora desse contexto, era impensável, porque essas vozes dissonantes, elas eram apagadas. É o caso, né, no século XIV, o precursor de Lutero, o John Wycliffe, na Inglaterra, que começa a questionar a igreja, fala a respeito de a igreja católica, ela mantinha o monopólio do ritual religioso, tanto que as missas, elas eram rezadas em latim, apenas o padre fazia a leitura. A interpretação da Bíblia, ela vinha do clero, vinha do Papa. Era o Papa, através dos concílios, através dos documentos oficiais, que se pronunciava o que era certo e o que era errado, o que podia e o que não podia. E aí começam a surgir pessoas questionando a autoridade do Papa, questionando algumas práticas. Quando nós chegamos no século XVI, ali próximo, um pouquinho antes do Lutero, no século XV ainda vai ter outro movimento, liderado pelo Jan Hus, na região da Boêmia, que também vai questionar. Jan Hus, inclusive, vai parar na fogueira. Então vejam, séculos 14, John Wycliffe vai ser perseguido, vai ser morto, Jan Hus também. Então esses movimentos precursores, né, que vieram antes do Lutero, eles foram abafados por conta do contexto. O poder da igreja ainda era muito grande, muito inquestionável. É no século XVI que começam a surgir possibilidades políticas desse questionamento se tornar em algo mais concreto. Agora, vale a pena também ressaltar que Martinho Lutero, ele foi resistente à criação de uma nova igreja, de uma nova religião. A intenção do Lutero era reformar, tanto que o movimento da reforma era reformar a igreja católica. Ele não tinha como pretensão, vou criar uma outra igreja. Isso foi uma consequência dos atritos, né, das ideias dele com a igreja católica, e a igreja católica se manteve firme, não aceitando as propostas e as teses do Lutero, a ponto que não havia outra solução. Tinha que ser criada uma outra igreja. E essa igreja só foi possível porque contou com o apoio político desses príncipes alemães que resolveram bater de frente com o poder do Papa e dos seus seguidores. Isso não foi pacífico. Nós vamos ter aí guerras que vão ocorrer por conta da reforma, por conta dessa intransigência, dessa intolerância com o surgimento de religiões que destoam do catolicismo. Então, Martinho Lutero, lá em 31 de outubro de 1517, segundo a tradição, colocou na porta da igreja. Por que na porta da igreja? Alguns historiadores até questionam isso. Falam que não, ele só mandou um documento, só que caiu na tradição e que ele pregou na porta da igreja. Mas faz sentido também pregar, porque naquela época as publicações oficiais, as pessoas iam até a porta da igreja para ver o que tinha sido proclamado, né? Quais eram os informes. E sempre teria alguém ali para ler, porque a grande maioria da população era analfabeta. Então não adiantava chegar alguma coisa, um documento escrito em algum lugar, porque não era qualquer um que lia também. Mas a grande vantagem, digamos assim, do Lutero nesse contexto é que, outro motivo, né, que ele nasceu também logo após a criação da imprensa. E a Alemanha foi um local onde essa imprensa nasceu, a publicação de livros se tornou algo extremamente rentável ali e se publicava muito. Então os escritos de Lutero, em pouco tempo, já estavam espalhados por regiões diferentes da Europa, onde várias pessoas começam a ler aquilo e começam a avaliar, alguns concordando, alguns discordando, mas o fato é que a comunicação foi feita, a divulgação foi feita, a ponto que os escritos de Lutero vão ser colocados, né, na ilegalidade pelo Papa, né, e vai ser proibido, uma leitura proibida aos católicos, assim como vários outros livros de vários outros reformadores, até um tempo aí. Então, esse contexto de evolução, né, dos estados nacionais, evolução da imprensa, de tipos móveis criado pelo Gutenberg, esse contexto de questionamento, de ampliação da ideologia humanista, que tira um pouco o foco da divindade, tira um pouco o foco da igreja e começa a colocar o foco na interpretação humana, no homem, esse contexto todo contribuiu para que fosse possível a reforma protestante. Obviamente, outras pessoas receberam essas informações, essas ideias, e começaram a elaborar ideias que também destoavam. Talvez o mais proeminente aí desse período foi, por um tempo contemporâneo a Lutero, mas veio um pouquinho depois, é o João Calvino, também um teólogo, que absorve muito das ideias do Lutero, mas vai trazer aí algumas ideias próprias, que até certo ponto divergem do Lutero. Um ponto muito importante para a gente seguir e falar, né, a respeito do protestantismo, até mesmo no Brasil, é entender o que, que esse protestantismo ele difere do catolicismo. Qual é o ponto em que nós temos uma igreja protestante e uma igreja católica? Então, eu diria, como síntese, existem características dessas religiões que são diferentes. O cerne delas, né, a crença em Jesus Cristo como Salvador da humanidade, esse é o mesmo. Porém, elas divergem na forma de compreender a salvação. Então veja só, Lutero tinha críticas à igreja, mas ele não dizia que a igreja está errada doutrinariamente, apenas por alguns pontos que precisavam ser ajustados. Por exemplo, o culto às imagens, aos santos, à Virgem Maria. Ele entendia que isso não cabia à igreja, isso não deveria ser mantido. O celibato clerical, né, o fato dos padres não poderem casar, ele discordava. Mas isso não é a essência doutrinária que divergem esses grupos. Podemos dizer que, como essência, está na concepção da salvação. A Igreja Católica vai manter a concepção, a ideia de que a salvação ela está à disposição da humanidade. Todos os homens são pecadores e precisam ser salvos. Mas para isso, na visão católica, é preciso que esses homens cumpram algumas coisas, algumas ações, tomem algumas atitudes para serem dignos dessa salvação. É a chamada boas obras. As obras, que inclui até mesmo algumas obrigações religiosas, participação na missa, a confissão dos pecados, enfim, atitudes que vão contribuir para a salvação da alma daquela pessoa. O Lutero e todos os protestantes vão dizer que não há a necessidade das obras, porque a salvação não vem por essas obras, não vem por nada do que uma pessoa possa fazer, a não ser pela fé. A salvação, ela vem pela fé. Basta o fiel acreditar que ele tem essa salvação. Então, doutrinariamente, esse é o âmago da diferença entre católicos e protestantes. É a visão que eles têm a respeito de como se obtém a salvação. Calvino, ele vai trazer um elemento a mais aí. Ele vai concordar com Lutero a respeito da salvação pela fé. No entanto, ele vai trazer o elemento da doutrina da predestinação, de que todas as pessoas já estão predestinadas ou à salvação ou à condenação. O que vai indicar se essa pessoa é predestinada à salvação ou à condenação são algumas características que essa pessoa terá ao longo da vida. Como, por exemplo, o fato dela ter saúde. É um indicativo que Deus a está abençoando, é um indicativo de que ela é salva. A riqueza, se essa pessoa prospera, isso é um indicativo de que é uma pessoa que está dentro da vontade de Deus. Então, e essa prosperidade vem através do trabalho. Tá? Então, o calvinismo vai valorizar muito o trabalho, não perder tempo com futilidades. festas. Enfim, o calvinismo vai ser uma religião extremamente sóbria, extremamente não dada a festejos, né? Então, nós tínhamos nas festas, principalmente as festas, eram promovidas pela igreja, as quermesses, e o calvinismo vai ser avesso a isso. Essa doutrina calvinista, ela vai vir de encontro com os interesses de uma classe social que estava se organizando nessa mesma época, estava se fortalecendo, que é a burguesia. A burguesia não era muito bem vista sob a ótica do catolicismo, porque a burguesia enriquecia através da exploração do lucro, do dinheiro, através de empréstimos, né? Então, o grande questionamento era o seguinte: o burguês, ele consegue mais dinheiro vendendo algo que não é dele, que é o tempo. Quando você paga juros por alguma coisa, você está pagando pelo tempo com o qual você ficou com o dinheiro, digamos assim. E isso não era bem visto pela doutrina católica. Quando vem a doutrina protestante, especificamente do calvinismo, já muda essa perspectiva. Quando diz que é através do trabalho árduo, principalmente ali do comércio, praticado pela burguesia ou atividades bancárias, então esse burguês que prospera é um sinal de que ele é um salvo. Então, essa doutrina ela vai atrair essa categoria, esse grupo social, que é dos burgueses. Não estou dizendo que todos os burgueses passaram a ser calvinistas, mas que há uma identificação maior deles com o calvinismo. Ah, não à toa, né, são grupos protestantes calvinistas que vão fundar um novo país, né, digamos assim, uma nação cristã na América, trazendo esses valores do trabalho, da poupança, da economia, que são os puritanos que vêm da Inglaterra e fundam as 13 colônias, que futuramente serão os Estados Unidos. Então, esses valores estão impregnados nessa doutrina e vão ser impregnados nessa visão de mundo que a burguesia adota e depende dela para manter seus negócios. Então, veja como existem as relações. Muito importante para entender isso é o livro do sociólogo Max Weber, A Ética Protestante e o Princípio do Capitalismo. A ética, a forma de ver o mundo, a forma de ver a vida sob o prisma protestante, especificamente calvinista, deu formato, deu os princípios para a formatação do que viria a ser o capitalismo. Mas, enfim, de uma maneira mais objetiva, né? Como eu falei, a maior parte das motivações eram políticas, né? Por mais que nós tenhamos ali divergências doutrinárias, nós temos os interesses políticos. Isso fica muito evidente na Inglaterra, onde a reforma acontece a partir do descontentamento do rei Henrique VIII com a igreja, né? Então já havia essa rivalidade do rei com o clero católico. A própria nobreza inglesa tinha interesses nas terras da igreja, que a igreja tinha muitas terras ali, e faltava uma boa justificativa para essa ruptura. Porque para o rei consolidar o seu poder como um monarca absoluto, ele tinha que, naquele contexto ali da Inglaterra, do século XVI, ele precisava superar o poder da igreja. E isso aconteceu a partir da justificativa do divórcio, né? Henrique VIII era casado com Catarina de Aragão, né? Uma rainha, uma princesa católica, espanhola, e eles tinham uma filha. Mas, para uma questão sucessória, Henrique VIII queria um filho homem. E, naquele contexto, né, ele atribuiu o fato de não ter um filho homem à esposa. Então, ele quis usar isso como justificativa para ele romper o acordo nupcial, o matrimônio, e que ele pudesse casar com uma outra pessoa, a fim de conseguir, né, o filho, o herdeiro, homem. E diante da recusa do Papa em conceder o divórcio, não que isso fosse uma coisa impossível de acontecer, mas a gente precisa fazer uma leitura contextual, entendendo que a Espanha, nesse contexto, ela era uma das maiores aliadas da Igreja Católica. Você já imaginou o Papa aceitando o divórcio do rei da Inglaterra com uma princesa espanhola? É como se ele tivesse, porque junto a esse, é importante a gente entender isso, um casamento, ele não tinha a visão romântica que nós temos hoje, herdada do século XIX. Casamento era negócio. Para a nobreza, era um negócio de Estado. Romper um casamento significava romper relações diplomáticas com o país. Se o Papa concordasse com isso, ele estaria agindo quase como um traidor em relação ao rei da Espanha. E o rei da Espanha era o seu maior aliado naquele contexto de guerras religiosas, especialmente contra os protestantes alemães. Então, o Papa não aceitou o pedido de divórcio do Henrique VIII. O Henrique VIII, então, tomou a decisão de romper com a Igreja Católica, fazendo o quê? Tomando todos os espaços, todas as propriedades da Igreja Católica para o Estado. Ele se torna, então, o chefe religioso das igrejas na Inglaterra e afasta toda a cúpula católica do poder na Inglaterra. E tem o apoio de boa parte da nobreza, que também tinha interesses nas terras, nos bens da igreja, e por um decreto ele realiza a reforma religiosa, criando uma igreja oficial do Estado inglês, a Igreja Anglicana, que em termos doutrinários, nesse princípio, praticamente não tem diferença nenhuma em relação à Igreja Católica, com exceção da permissão ao divórcio, com exceção de que o chefe da igreja deixa de ser o Papa e passa a ser o rei barra rainha da Inglaterra, tá certo? Com o passar do tempo, essa igreja na Inglaterra, ela vai se reformando dentro da reforma, e ela vai ganhando alguns aspectos um pouco mais próximos dos protestantes do que dos católicos, principalmente com Elizabeth I. Mas, num primeiro momento, você não tem nenhuma divergência doutrinária e apenas uma divergência política, criando essa nova religião. Vários outros movimentos de maior impacto e menor impacto vão ocorrer na Europa. Percebam que nós vamos ter, nessa região mais central da Europa Ocidental, Inglaterra, França, Alemanha, onde ocorrem os principais movimentos, as regiões mais periféricas, como Portugal, Espanha, a própria Itália, Península Itálica e Rússia, o catolicismo permanece sendo a religião que vai prevalecer no território. E é claro, finalizando aí essa breve análise e observação do período da Reforma Protestante, a Igreja Católica não deixou isso barato. A Igreja Católica ela vai reagir, ela vai se reformar também num movimento que entrou para a história conhecido como Contra-Reforma, ou o termo mais utilizado, a Reforma Católica, em que algumas práticas e doutrinas do catolicismo vão ser confirmadas, outras vão ser revistas, mas a igreja vai passar por uma revisão geral das suas estruturas, principalmente no sentido de manter os territórios que eram católicos, que eles não fossem perdidos para os protestantes, ampliar a sua ação religiosa, e isso vai culminar no século XVI com os descobrimentos na América, mas vai ser ampliado não só para a América, quanto para a África, quanto para a Ásia. Então, nesse contexto vai ser essencial o surgimento de uma ordem religiosa missionária, que é a ordem dos jesuítas, que tem essa característica de catequização. Vocês devem lembrar, na história do Brasil, os jesuítas foram os primeiros padres que vieram com as frotas portuguesas a partir do descobrimento. Isso se aplica a todas as frotas de países espanhóis e portugueses. Então nós vamos ter a presença de ordens religiosas, especialmente jesuítas, aqui na América, América do Sul, América Central, na África, na Ásia, como um movimento de reação da Igreja Católica às perdas de fiéis que eles tiveram na Europa por conta da Reforma. Nesse contexto vai ser intensificada também a Inquisição, o Tribunal da Santa Inquisição, vai ser criada uma relação de livros que vão ser proibidos aos católicos, o Index Prohibitorium, que tem lá, em especial, o livro dos reformadores, que vão ser proibidos com a leitura. E a igreja vai se dedicar muito ao ensino, a igreja católica vai se dedicar muito ao ensino, as escolas católicas vão se espalhar em todos os territórios católicos, bem como os seminários, vai haver uma obrigatoriedade do padre frequentar uma escola que ensine os princípios da igreja, antes isso não era obrigatório, e outras questões vão ser reafirmadas, como por exemplo os sete sacramentos, manutenção do celibato clerical, questões que até hoje, vira e mexe, aparece algum questionamento, mas que faz parte dessa cultura que a igreja estabeleceu. Tá certo?
Esse foi o episódio do Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares. Um projeto de extensão da UTFPR, editado por Lucas Nogueira Jorge. Músicas utilizadas: Mad Mad, de Alexander Nakarada, e Rain Book and Coffin Tea, de F. Sentin e ESP. Todas as músicas estão disponíveis em Freestock Music. Para saber mais informações sobre o projeto desse podcast, visite nosso site pudim.cp.utfpr.edu.br. Até a próxima!